Estamos de volta nesta manhã aqui no Comando Geral e agora vamos falar a respeito do projeto que foi aprovado recentemente na Câmara de Vereadores que regulamenta então a circulação dos veículos autopropelidos com alterações que foram propostas pelo vereador Luciano Ramos e também pelo vereador Jorge Pires. Eles estão aqui conosco para falarmos um pouco mais a respeito desse projeto, as alterações propostas. Claro que teve uma repercussão. E para que a nossa comunidade entenda o porquê dessas normas que a partir de agora estarão valendo para a circulação desse tipo de veículo, que nós temos verificado, tem aumentado, né? As pessoas têm adquirido esses veículos e muitas lojas também estão surgindo aqui que comercializam esse tipo de produto. Vereador Luciano Ramos, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Léo, bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. E, por consequência, a toda a região de Vacaria também que está nos ouvindo neste momento.
Vereador Jorge, bom dia também, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, colega Luciano Ramos. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje nessa manhã gelada em Vacaria e região. Estamos aí, Leonardo, para poder esclarecer alguns pontos sobre a legislação atualmente.
Bom, nós tivemos então a aprovação na última segunda-feira, né? E o projeto era do Executivo, houve essas alterações aí que os senhores propuseram. E o que é o objetivo dessa mudança ou dessas regras, esse regramento aí que está aí, não é, vereador Jorge?
Pois bem, até reforço algumas palavras que podemos falar ontem, né, Luciano, na sessão ordinária da Câmara. Esse projeto ele não é uma invenção, ele não surgiu do nada. É uma determinação legal, é um desdobramento legal que vem a nível nacional, que obriga o município a se posicionar quanto à regulação desses itens, né? Dessa questão de mobilidade dos autopropelidos, dos veículos elétricos. Então, Vacaria veio se movimentando, esse projeto ele pertence ao município, ao executivo, Secretaria de Segurança Pública aí, em nome do seu secretário, até um abraço ao Coronel Paim. Fez um estudo prévio, levantou informações com órgãos públicos, órgãos de segurança, com o setor privado, trabalhou durante alguns meses para apresentar esse projeto para a Câmara e juntamente com o vereador Luciano, aqui os gabinetes se reuniram para poder analisar sobre a ótica de nós já sermos agentes de segurança para poder dar uma melhorada, né, Leonardo? Então, esse projeto ele veio como uma obrigação legal e é compreensível que isso cause um pouco de estranheza num primeiro contato, porque não existia nenhum regramento. Então, todo mundo andava da forma como queria, se vendia deliberadamente, e a gente notou que alguns problemas vinham sendo causados. Nós fomos várias vezes acionados durante o ano sobre problemas relacionados a esses veículos, e a gente não menciona só a questão dos adolescentes, como também pessoas idosas, que às vezes por um descuido, alguma situação no trânsito, nós temos uma mobilidade tradicional com veículos grandes, que uma encostada num veículo desse pode acarretar até a perda da vida ou uma lesão grave. Então nós tomamos essa deliberação dentro da Câmara com os gabinetes para a gente poder ajustar essa legislação e apresentar para todos os vereadores algo que pudesse, a primeiro momento, ajudar com essa harmonia da nossa mobilidade urbana, do nosso trânsito hoje, porque não só a questão de deslocamento, mas também a integridade e a vida das pessoas dos nossos munícipes.
É como eu disse no início, né, por conta dessas exigências, essas alterações no projeto original, claro que houve uma repercussão, não é, vereador Luciano, mas isto é em objetivo de garantir a segurança das pessoas e regulamentar, né, porque se havia uma proposição anterior que o município seria o responsável, ele fez a sua parte, mas a Câmara também, os vereadores, como fiscalizadores do trabalho, também podem opinar e por conta disso vieram essas mudanças.
Com toda certeza, Léo, porque a gente recebe muitas indagações e como vocês também devem receber, é a respeito da competência municipal. E isso o CONTRAN deixou muito claro na resolução. Na resolução 996 de 2023. E ele coloca que a circunscrição sobre a via será do município. E o município deverá fazer as leis que regrem a forma como esses autopropelidos serão utilizados no nosso município. E isso veio para o colo dos municípios de uma forma que nós começamos a ver agora, nesses últimos tempos, principalmente em vacaria, um crescimento gigantesco destes equipamentos.
Isso que nós estamos no inverno, no verão será maior.
Será
ainda
maior. E o que a gente começou a diagnosticar, juntamente com a secretaria, como o Jorge falou, que a secretaria, por estar ligada à guarda municipal e ver dioturnamente esses veículos nas ruas cometendo infrações de todos os tipos. É infração deles andando na contramão, as pessoas estacionando em cima das calçadas, andando em cima das calçadas, não respeitando paradas obrigatórias. Então, isso o município acendeu o alerta. Nós precisamos fazer algo que discipline. Não que proíba, mas que discipline, que dê alguma ordem para o que está acontecendo, até mesmo para que nós conversávamos ali fora a respeito dos nossos filhos. Quem está nas ruas hoje utilizando a grande maioria desses equipamentos são os nossos filhos, menores de idade, que são o nosso bem maior, algo que nós temos que cuidar com o maior zelo possível. E hoje, do jeito que está, uma criança de 7 anos de idade, se o pai comprar esse equipamento para ele, ele poderia conduzir tranquilamente. Tranquilamente é óbvio que não, né? Mas poderia estar amparado.
Não havia proibição
amparado
nenhuma, né?
Estava amparado a poder conduzir esse veículo.
Bom, o que muda então? Nós temos uma idade mínima entre 14 e 16 anos, pelo que eu entendi, precisa ter uma autorização? Como é que funciona?
Isso foi algo que nós entramos em consenso com o Jorge, que não havia vindo, né, na original, que era a respeito desta limitação. Então nós colocamos que a idade de 14 anos apenas com autorização dos pais, expressa. E acima de 16 anos está liberado devido à legislação federal que já estaria liberando para que eles pudessem conduzir. Então nós limitamos a idade de 14 a 16, 14 a 16 com autorização dos pais e 16
por escrito,
essa autorização por escrito, e de 16 acima está liberado sem a CNH, né, sem a carteira de habilitação.
Bom, existe divisão desse tipo de veículo conforme a potência dele, como é que funciona?
A potência desses veículos, eles podem ter até 1.000 watts de potência, atingir até 32 km por hora. Então são essas exigências que as pessoas têm que se atentarem, e todos eles na revendedora já vêm com estas especificações. Então, quem adulterar isso estará também incorrendo em uma infração estipulada pela lei.
Tem que existir um local específico para que eles circulem? No caso, seriam ciclovias, ciclofaixas? E como é que fica essa situação? Porque nós não temos muitos espaços destinados, não é, vereador Jorge?
Sim. Quando a gente sai do eixo das grandes cidades, regiões metropolitanas, a gente verifica essa ausência de ciclovias. A lei, ela traz como regra geral a utilização em ciclovias. Na falta de, aí surgem as exceções que a própria lei, essa que foi aprovada atrás, que não existindo ciclovias, essas motos elétricas deverão circular na pista de rolamento no bordo direito e não no acostamento. A única exceção para que possa ser esse item circular no acostamento seria nas vias de grande fluxo, como as BRs que compõem o nosso município.
No perímetro urbano.
Tanto a BR-285 quanto a 116, aí há exceção para que esses veículos transitem no acostamento. Então foram adaptações que a gente foi fazendo para evitar, porque pela legislação federal ainda existe uma dúvida, não há jurisprudência ainda o suficiente para que nós, por exemplo, morador do quilômetro 5, como faria para transitar?
Exato.
Se ele precisa necessariamente passar por uma BR? Então essa lei vem para trazer essa comodidade agora, essa segurança, para que ele possa se deslocar pelo acostamento, pela BR, e aí ao primeiro passo, ao primeiro momento que ele verificar uma via municipal, ele já poder se utilizar de acordo com o regramento atual.
Bom, além da velocidade máxima permitida, tem que usar também todos os equipamentos de segurança, o capacete, né? Tem que respeitar as normas do Código de Trânsito.
Sim, isso é algo que já veio também da Secretaria de Segurança com essas determinações e que é de suma importância, né, Léo? Porque você não pode andar ou circular em um veículo desta proporção, porque eu digo que a moto, motoneta, ciclomotor ou autopropelido, você é o para-choque.
Sim.
Tu imagina uma queda de um filho teu com 10 anos de idade ali, o que pode ocasionar se ele não estiver utilizando os equipamentos obrigatórios de segurança.
E outro detalhe que a gente até observou, os mais atentos aí viram nas ruas, um equipamento como esse que carrega uma pessoa só, né? Está comercializado como para uma pessoa. Não raro a gente vê um adulto e uma criança. E sem capacete, sem proteção alguma.
Isso foi algo que chegou para nós na Câmara também como sugestão e reclamação também, que nós estaríamos proibindo que transportassem passageiros. Não, os veículos eles são propícios a transporte de passageiros. O que nós limitamos e proibimos é que menor de idade transporte outro menor. Isso está proibido na lei. Apenas pode transportar crianças acima de 10 anos, como o CTB já prevê, acima de 10 anos, e a pessoa que for maior de idade, que for acima de 18 anos, poderá transportar passageiro.
Bom, falamos aqui da questão da circulação, né, dos equipamentos, que devem ser respeitadas as normas também, e a questão do estacionamento, como é que fica desses veículos?
Pois bem, Leonardo, a partir dessa legislação aplicada, ela deve estar sendo sancionada ainda pelo prefeito, acho que ainda não foi. O próprio município vai emitir alguns regulamentos, vai fazer regulamentações relacionadas ao que foi disposto na legislação, como, por exemplo, o estacionamento. Nós víamos, então, um problema que havia latente, que era necessário ser resolvido, que era esse problema. Veículos estacionados em cima de calçadas, na contramão, e aí agora cabe ao município, como órgão competente, a partir de um regulamento, estabelecer como serão efetuados os estacionamentos. Se no estacionamento das motos normais, se virar uma outra situação. O Luciano tá mais a par dessa situação, até por conta da Guarda Municipal.
Até tem alguma determinação a respeito dos estacionamentos serem obrigatórios hoje, na zona onde há específico para as motos. Eles estão proibidos de estacionar em locais onde a zona azul é para os veículos, até mesmo porque eles não têm placa. E por não existir placa, eles estariam teoricamente isentos do estacionamento. E por estarem isentos, então eles têm que estacionar no local destinado às motos.
Então nós temos aí uma série de regras a serem obedecidas. O vereador tocou na questão da placa. Licenciamento não existe para isso.
Não, nem licenciamento, nem carteira de habilitação. Isso não está previsto ainda. Mas existem alguns estudos no Congresso Nacional que eles querem determinar algumas penalidades e até mesmo registro para esse tipo de veículo, mas a gente sabe que agora é época eleitoral, não vai ter nenhum deputado federal que vai querer se indispor em um tema tão polêmico quanto esse, que eu duvido muito que saia do papel daqui 6, 7, 8 meses.
Bom, falamos aí de uma série de questões, né, e cuidado que as pessoas devem ter, como o vereador Luciano disse, porque são praticamente crianças, né, que acabam dirigindo esses veículos e agora, com essa regulamentação, não será mais permitido. Como é que vai funcionar a fiscalização?
A fiscalização, ela se dará tanto pela Brigada Militar quanto pela Guarda Municipal. O agente flagrando aquele condutor que esteja incorrendo em infração, tanto de trânsito quanto da lei que vem do nosso executivo, que é a 098, o projeto de lei 098 com o substitutivo 02, eles poderão utilizar as sanções que está na lei, que é até mesmo o recolhimento. Primeiro, advertências por escrito e, por final, até mesmo recolhimento com uma multa administrativa de 20 VRMs, que isso aí dá em torno de R$98. Até é bom falar sobre a notificação e a multa, porque muitos falam que nós, vereadores e administração, estaríamos fazendo uma lei arrecadatória. E não é, Léo, não é, ela não tem intuito nenhum de arrecadar. Tanto é que o último estágio das notificações ali é a multa. É a multa e o recolhimento. Ou seja, você tem a chance de andar correto. Eu sempre digo, quando eu era comandante da guarda, ainda as pessoas falavam, Jorge, que que o município tinha uma indústria de multa quando saía multas, né, da guarda ou da brigada ou da PRF, que o estado tem uma multa, uma indústria de multas. E eu sempre dizia, eu desafio a todos vocês, quebrem esta indústria. E para quebrar a indústria que é de multa, não cometa infração. Não faça infração de trânsito, que não haverá multa. E daí não terá o problema de dizer que você tem uma indústria de multas. Não tem. Não tem arrecadação. Se não tem a multa, não tem arrecadação.
É, bom, o assunto gerou debates, né? A gente sabe que um dos pontos que o senhor citou é a questão das multas, que poderiam onerar aí o bolso dos contribuintes que já são, né, castigados aí por tantos impostos. A questão da comercialização, os comerciantes também sentiram esse baque? Procuraram os senhores para falar alguma coisa, reclamar? Como é que foi essa
situação? Sim, sim. Tanto anteriormente houve algumas discussões, a gente procurou ouvir o comércio, como posterior à própria aprovação, foram feitos contatos, a gente busca sempre informações, a gente precisa dessas opiniões para compor e resolver este problema. E é totalmente aceitável que existam queixas, porque a partir do momento que você coloca regramentos em relação a isso, é óbvio que vai afetar diretamente a venda. Porque se de uma maneira deliberada existe um valor, um número X de vendas, quando você restringe uma idade, restringe um estacionamento, restringe algumas situações, algumas pessoas deixam de buscar. Eu acredito que não haverá impacto, porque o movimento pelo autopropelido, pelo elétrico, ele é natural, como você mesmo referiu. Nós estamos no inverno e ainda existe. No verão isso vai aumentar. Então, a gente procura conversar. Eu tive contato com alguns comerciantes, inclusive. Hoje, até me surpreendi, já possuem aproximadamente 15 lojas comercializando esse tipo de veículos aqui em Vacaria.
É um número expressivo.
Ou seja, a demanda é alta e ainda tende a aumentar. Mas a gente explica para eles que, como nós vivemos nessa questão coletiva da mobilidade, é uma questão de segurança, porque diante de um veículo convencional, o veículo elétrico ele é muito pequeno. Ele se torna o para-choque, a própria pessoa é o primeiro contato. E um tombo, uma balroada, que a gente fala, pode acarretar danos graves à vida. Então, Leonardo, eu usei esse exemplo e eu gostaria de reforçar que até esses dias teve divulgado na internet um caso de uma jovem que foi lançada de cima de uma ponte que seria pendurada por uma corda. E infelizmente não conectaram a corda e ela acabou falecendo com o tombo. Até aquele momento, não existia grito de que precisava uma legislação para regulamentar aquilo. Precisou uma tragédia para que pudesse gritar para os nossos legisladores, dizendo, olha, pelo amor de Deus, devemos regulamentar isso, vamos impedir que idades específicas não pulem, que determinada corda não seja utilizada, que os profissionais fossem habilitados. Então, a gente tem que usar essa analogia hoje para evitar de que precise uma catástrofe, precise um acidente grave para que a gente possa enrijecer e assim, aí sim seja compreensível essas normas um pouco mais restritivas. Então a gente quer aplicar isso de uma maneira prévia, preventiva, evitando qualquer dano à saúde e à vida do nosso município.
E infelizmente o Brasil ainda age desta forma, né? Esperando acontecer alguma coisa para que o legislador se atente àquela situação e aí tome alguma providência.
Exatamente.
Bom, pelo que eu vi também, além da fiscalização, né, de todo o trabalho que os órgãos de segurança devem fazer, o município também tem que fazer a sua parte nas campanhas educativas.
Sim, com certeza. Nós colocamos até ao final, no artigo 19, o seguinte termo. O município promoverá campanhas educativas periódicas sobre o uso seguro dos equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, nos termos das diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro. E também colocamos que na venda, na revenda deste equipamento, que os comerciantes forneçam sempre aos compradores um material didático, podendo ser até mesmo online. Isso de suma importância para que as pessoas tenham o mínimo de noção como se portar no trânsito, o mínimo de noção como aquele aparelho se comporta no trânsito. Eu tive contato também, Jorge, com alguns revendedores e um me confidenciou, Léo, que ele, ao vender o autopropelido a você, ele te chama em um terreno baldio, ele te mostra como funciona, ele te dá tipo uma aula ali, como ela vai funcionar. E fornece à pessoa uma hora gratuita, ele paga essa hora em um CFC. Para que a pessoa vá lá, receba umas aulas de prática naquele equipamento e teórica. Ele me disse que ele tinha vendido, sei lá, acho que uma centena já de equipamentos e apenas uma pessoa tinha ido no CFC. Sabe, então, muitos não se ajudam também. As pessoas não querem o compromisso, elas não querem a responsabilidade. E daí, como o Jorge citou, né? Quando as coisas acontecem, daí volta para o legislador que estava vendo as coisas acontecerem e não tomou nenhuma providência.
É aquela história que nós falamos ali fora do ar, né? Sempre vai chegar no poder público. Mas por que não fizeram nada? É a mesma coisa se fala com a questão das multas, como o senhor mesmo falou. Ó, vamos acabar com a indústria? Sim, vamos acabar. Vamos respeitar as normas, que aí não terá multas. Né? A decisão está nas nossas próprias mãos, na verdade. Senhores, quero agradecer então pela presença e vamos aguardar agora, com o passar dos dias aí, como vai se desenhando a situação, né? Através aí da lei que veio, como foi dito aqui, para regulamentar, para proteger também a comunidade, não é, vereador Jorge?
É isso. Leonardo, a gente reforça, deixa consignado que a legislação ela é produzida a partir de um problema. Não há necessidade de criarmos leis se não existe um problema. E essa lei vem para tentar sanar. A gente não tem pretensão de resolvê-lo 100% num ato só. Então, mesmo com ela aprovada, estamos recebendo opiniões, né, Luciano? Estamos fazendo demandas, estudos técnicos, porque já tem solicitações em relação até à própria potência. E então, a gente está buscando, com o passar do tempo já, alguns elementos para que a gente possa melhorar. O objeto da lei é entregar algo que seja viável ao cidadão de sua forma coletiva, que possa conviver em Vacaria de maneira harmoniosa. Então, essa lei não é estanque, não é nada que não seja mutável. Né? A gente sabe dessa estranheza porque é o primeiro contato com uma legislação que vai regulamentar uma coisa que até então não existia. Então a porta dos gabinetes da Câmara de Vereadores está aberta para receber as pessoas que têm dúvida quanto a isso. Essa questão educacional que o Luciano colocou ela é muito importante porque, por simetria legal, a gente não pode obrigar o CFC a fornecer. Esse empresário que paga, ele paga por voluntariedade, ele não é obrigado a fazer isso, mas que a gente possa criar esse movimento educacional para que as pessoas alcancem efetivamente o que está escrito na lei e possa contribuir para esse trânsito harmonioso, mais ágil, menos custoso, e a gente possa também fazer com que o nosso comércio progrida em relação a isso. Muito obrigado, fico agradecido pela oportunidade de dar essas explicações hoje.
Obrigado, vereador Luciano, também. Estamos à disposição sempre.
Obrigado, Leonardo. Agradeço à Rádio Esmeralda pelo espaço para que a gente possa esclarecer o serviço do vereador. Porque nesses dias a gente escuta muitas coisas a respeito que o vereador não faz nada. Mas esta é a função do vereador. Nós estamos ali para legislar, para receber as leis, ler as leis e, se acharmos por conveniente, como achamos nesta, modificar, emendá-la, substituí-la e fazer melhorias, não piorá-la, mas melhorias para que a nossa comunidade tenha maior segurança jurídica, porque era algo que nós vimos que estava latente, nós precisávamos fazer alguma coisa. Só que as pessoas, elas, nesta geração que nós estamos, Leonardo, nós temos que aprender a escutar os nãos. E nós estamos numa geração mimimi que o não parece um tapa na cara. Parece a maior ofensa do mundo. E não. O vereador, não só porque ele é um político, ele tem que aprender a dizer não para algumas coisas e saber que algumas coisas têm que ser cortadas na carne para que a gente possa melhorar ali na frente. Então, é algo que a comunidade tem que entender e, como o Jorge disse, os nossos gabinetes estão de portas abertas, as pessoas podem ir até a Câmara, conversar conosco, os WhatsApps, as redes sociais estão aí. Entre em contato, indaguem o seu vereador, indaguem aquela pessoa que você votou nela, para que cobre ela, que ela trabalhe como legislador.
Perfeito.
Obrigado
pela presença, vereador Luciano Ramos e vereador Jorge Pires, que foram os nossos convidados nesta manhã aqui no Comando Geral. Vamos ao intervalo e já voltamos.